Prepara o teu coração, a palavra de Deus vai ser ministrada. E que nesse momento, aquilo que você faz, toda a tua verdade, seja direcionado a esse momento aqui. Que ela possa ministrar profundamente, porque a palavra ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, ela é eficiente e eficaz. E se ela é eficiente, aonde você necessita de algo, Deus vai fazer. Não me julgue, não se julgue, não julgue quem está à frente. Não julgue o ministro, não critique, peça perdão. Limpa os teus lábios, limpa os teus ouvidos, limpa os teus olhos. E recebe de boa mente, bom coração, como lá em livro de Atos. O povo recebia de boa mente o coração e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Amém? Pai querido e amado, nós apresentamos este momento. A mesa, a palavra, a comunhão, o alimento, o pão, o sangue, o corpo, o suco da uva, tudo que envolve a verdade dessa mesa. Apresentamos o nosso coração e a dimensão que entramos na tua presença como igreja aqui reunidos e também individualmente, como filhos e filhas aqui neste lugar. Abençoa, Pai, a nossa extensão, família, amados, questões pessoais, atribuições profissionais, lutas, dúvidas, batalhas, guerras, deixamos tudo para fora dessa mesa. E pedimos, toca com teu poder, livra-nos de todo mal, de toda ação maligna que queira roubar, impedir ou reter a palavra, ou transgredir a palavra, seja cancelado. Mas eu peço agora que o nosso coração seja tocado pela tua glória, Espírito Santo, e se torne uma boa terra. E agora com perseverança, vamos tomar da tua palavra para frutificar. Assumimos o compromisso de frutificar essa mensagem nas nossas vidas, nos lares e aonde o Senhor nos coloca como teus filhos e servos. Abençoe este lugar, abençoe esse momento. Toma minha vida como instrumento e um servo. Perdoa os meus pecados. Adequa a minha realidade que está no teu coração para que eu possa apenas ser um instrumento como eu sou e me humilho diante de ti. Nada da minha digital, Senhor, mas tudo seja contigo. Espírito Santo, nós recuamos para que o Senhor tome a frente e nos conduza nessa jornada dessa mensagem. Abençoe este lugar com os teus santos anjos. Envie os teus exércitos dentro e fora, em cada lugar aqui dessa igreja, em cada área de obreiros, em cada casa aqui representadas, em cada empresa aqui representada, os teus anjos venham. Toma todos que estão com a mão no arado e santifica, para que não sejamos aqueles que impedem a tua presença, mas colaboradores. Por isso, fala conosco, toca o nosso coração. Te agradecemos em nome de Jesus. Quem pode aplaudir, aplauda aquele que é santo. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, treze. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Paulo menciona aqui três virtudes fundamentais do reino em nossa nova vida. Ele fala da fé, ele fala da esperança, ele fala do amor. Essas virtudes são conhecidas como teologais, têm como origem, um motivo e objeto imediato o próprio Deus. Quando ele fala dessas virtudes, ele está descrevendo essências de Deus. E são infundidas no homem com a graça divina, essa graça que nos transforma. E que nos torna capazes de viver em relação à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Essas verdades que são infundidas, essas virtudes, atuam na busca do caráter de Cristo, vivificando a nossa mente, vivificando o nosso coração. Então a mente de Cristo é que numa crise, eu nunca perca esses fundamentos da fé, da esperança e do amor. Essas virtudes existem como o complemento no processo do aperfeiçoamento habitual daqueles que são discípulos. Eu estou sendo aperfeiçoado em fé como você também. Eu estou sendo aperfeiçoado em esperança como você também. Nós estamos sendo aperfeiçoados em amor. E na verdade essas virtudes trazem estabilidade na inteligência e na vontade humana. Porque o pecado, de uma maneira grotesca, tosca, é o desequilíbrio de instinto. O cara não consegue, então ele sai, porque ele não tem essa estabilidade. A fé, a esperança e o amor equilibram. Elas regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões, guiam as nossas condutas, segundo a razão, segundo a fé. E é um fator muito importante aqui dessas virtudes teologais, daquilo que Paulo descreve com fundamento, que devem permanecer, que distingue um cristão de um não cristão. E essa é a virtude da esperança. Repete comigo: esperança. Por meio dela, os crentes, com a graça do Espírito Santo, esperam a vida eterna. A maior esperança de um cristão é a vida eterna. E ao mesmo tempo que temos essa viva esperança de um cristão, temos a luta com a morte. E parece que não queremos falar da morte, Deus me livre, mas é a realidade, e estamos distraídos diante dessa verdade. O que muda a gente face à morte é a esperança, a profunda sensação de que algo bom está para acontecer, a esperança da vida eterna, colocando a nossa confiança nas promessas de Cristo. A esperança é a crença na possibilidade de resultado positivo, relacionado com eventos, circunstâncias da vida pessoal. Eu tenho uma esperança de poder fazer uma boa marcha para Jesus, uma esperança de pessoas que adoram Jesus, que são uma expressão de adoração nessa terra, no Brasil, poder estar em Porto Alegre levantando um altar ao Deus vivo, homens e mulheres adorando, abençoando essa cidade. Mas não pode ser só em novembro, tem que ser todo dia. Essa esperança fala de algo profundo em nós, que nos leva a ir até o ponto que a fé começa a agir. É uma expectativa confiável, tanto o ato de esperar, como aquilo que se espera. Ela surge de Deus, Ele é a viva esperança de um cristão. Não pode ser algo fantasioso, mas a firme segurança de que algo não visível, futuro, está nos reservando. A esperança requer perseverança. Acreditar que é algo possível, mesmo quando há indicações do contrário. Eu não desisto, eu creio que meu Deus é poderoso. A esperança não pode falhar nessas virtudes. E o oposto da esperança, para que fique um pouco mais claro, é quando nós sentimos algo ruim que está para acontecer, um pessimismo, uma visão negativa, como um agouro, algo terrível, que torna parte da personalidade de uma pessoa sem esperança você conhece. É a pessoa que está debaixo de uma influência, de uma operação maligna do medo, que leva a pessoa a ter fé nas coisas erradas. E como já disse essa verdade aqui, o medo é a fé no Deus errado. A preocupação é acreditar que Deus se engana. Eu estou preocupando de que, poxa, pode ser que não dê certo. Se eu estou na verdade, no coração verdadeiro, estou com uma vida íntegra, em santidade, por que Deus não pode me abençoar? E aí eu começo a acreditar, um hiperfoco de uma ameaça, e essa ameaça que nunca vai acontecer, porque essa é a verdade, pertencemos a Deus. Quem está comigo diga amém. Só que o medo atrai coisas, cadeias, uma fé equivocada. E quando começamos a reclamar, presta bem atenção, começamos a falar, murmurar e reclamar, é para o inimigo que ação de graças para Deus. Quem foi aqui tocado em meus louvores? Estamos dizendo assim: eu encontrei o meu tesouro. E você toca o teu coração, você se conecta nessa verdade. O que você está fazendo aqui, ó? Por que você se mexe? Porque é worship? Porque é hovey? Não? É porque como uma chama, você está assim na presença de Deus. Como o judeu ora, ele se move, porque é como se fosse uma chama na presença de Deus. E você está aqui adorando a Deus, você está tendo ação de graça. Quando você reclama, cavalheiro, dama, você está fazendo isso para o inimigo. Você está soltando coisas que o inimigo está pegando. Temos que confrontar o medo. Qual o fundamento que o medo usa? Ele sempre encontra um problema, uma oportunidade, numa circunstância. Aqui apenas uma introdução. Por duas vezes, Davi repete a mesma coisa, Salmo 42, verso 11. Tenho certeza que a minha mídia vai colocar, enquanto você põe os teus olhos nesse telão maravilhoso, que não é de LED, não é de LCD, são dois projetores que a engenharia postigana preparou. Por que estás abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele está falando para a alma. Salmo 43, 5. Por que estás abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Duas vezes. Uma sessão difícil da parte da vida que ele estava enfrentando. E por que que eu estou triste? Por que que eu estou abatido? Por que que eu estou angustiado? A pergunta é, o que que houve com a esperança? Porque ela, a chama, o que que houve com a esperança? Claro que temos motivos para ficar abatidos e angustiados. Ninguém aqui vive no divertidamente. Eu vivo nessa ilha, da ilha da zoeira, Never Ends. Eu tenho o meu módulo quinta-feira, que se deixar eu fico. E é muito bom, porque eu me torno como uma criança. Me chamaram até de bobo. Uma vez aqui, o profeta Mahatma veio falar: Alexandre, você, às vezes Deus fala que você é meio bobo, mas ele gosta de você. Eu falei, que bom elogio para meu ego, para minha autoestima, né? Tô nem aí. O que que aconteceu? Por que está batida a tua alma? Por que você está perturbado? Ele mesmo traz a referência. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, meu Deus. O que que houve com a esperança? Dessas virtudes, uma desequilibrou. E essa virtude que desequilibrou, abateu. Feriu. Agora sim, abra no livro de Ezequiel, capítulo 37, por favor, porque esse é o texto principal. O título dessa mensagem é Vida aos Sepulcros. Livro de Ezequiel, Antigo Testamento. Capítulo 37, verso 1. Abre aí, meu irmão. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Que cena maravilhosa. O Senhor pega o profeta, leva pelas mãos, numa dimensão que é real, mais que a cadeira que os senhores estão sentados. E leva eles numa dimensão para mostrar uma condição. E nessa condição, nessa experiência, Deus mostra a operação que Ele faz, e a dimensão que Ele se move, que é acima da nossa realidade. Repete comigo: acima da nossa realidade. Ezequiel quer dizer: Deus fortalecerá um profeta de uma família sacerdotal levado cativo para a Babilônia, 597 a.C., com 25 anos de idade. Numa série de visões, Ezequiel dirigiu profecias aos judeus exilados na Babilônia, trazendo como revelação o ensino sobre a responsabilidade individual de cada pessoa diante de Deus. Parece que Ezequiel estava com a gente aqui nesses últimos dias. E quando ele leva pelo Espírito, Deus coloca Ezequiel no meio de um vale cheio de ossos. E toda vez que Deus quer mostrar em projeções a nossa verdadeira condição, é através do Espírito. Por isso que uma vida de busca é uma vida que tem que ser séria. Quando você desenvolve a estratégia de altares em casa, colocar uma adoração, ouvir uma pregação, se renovar com aqueles que andam com Deus, não ficar só zapeando em grupinho que não te edifica em nada, mas alimentar o teu espírito, porque é nesse momento que vem revelação. Porque no meio de uma angústia, onde não havia mais esperança, a tendência é que a gente fique paralisado pelo cenário natural. Se Ezequiel visse essa visão, né, redundante aqui, na questão natural, ele se assustaria. Que sequidão é essa? Que cheiro de morte é essa? Que sepulcro é esse? Só que foi na dimensão com Deus. Ezequiel 37:11, então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. É exatamente isso o que a falta de esperança faz: seca, você não tem ânimo, pereceu a esperança, você não tem mais chama, é tanta coisa que você desanima, se irrita. Mas até isso, pastor, até isso está acontecendo. Perde a esperança. Você veio no culto de domingo, Você adorou a Deus? Você se moveu no renovo? Você veio para o apelo? Você recebeu imposição de mãos com óleo? Mas como assim? Eu comecei a segunda-feira, uma virose, algo, não sei o que aconteceu, a minha mente turvou, a minha face, assim, meu semblante caiu. Que luta! Toda a casa de Israel, porque eles dizem, repete comigo, eles dizem, estão falando. Os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança. Ninguém aqui quer surtar no momento que está difícil, falar, ah, está tudo bem. Eu sei a realidade, mas eu volto os meus olhos para o meu Senhor, de onde vem o meu socorro, que vem do Senhor, Ele é a minha esperança, Ele é a minha força. Eu faço o movimento da perseverança quando está difícil. Esperança não é só o hope numa tatuagem e uma camisa muito bonita, mas é um movimento que eu faço de tirar os olhos do natural, da condição que está me oprimindo, e começo a olhar para Deus, para que a minha mente seja renovada, como Kevin pregou domingo à noite, a mente de Cristo. As declarações falaram do que havia no seu coração. Repete comigo: o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração se encheu de tristeza. E começaram a falar. E a verdade é que nós falamos. Falamos. Como a casa de Israel pereceu nossa esperança. Estamos exterminados. O que eu falo, muitas vezes Deus não consente, porque Ele é Deus. Louvado seja Ele por isso. Ele não consente com o que a gente fala, muitas vezes, porque a gente não fala numa dimensão. Os pensamentos, os caminhos do Senhor são maiores. Os pensamentos, os caminhos são maiores. Então você está numa visão tão aqui focada no seu processo, que acabou o seu bolo de milho, zero glúten, zero açúcar, e acabou o bolo de milho. E você está muito triste que acabou o bolo de milho. Eu estou fazendo, né? Indução a bolo da Bel. Só que Deus fala, filho, não é bolo de milho que você precisa de mim. E a murmuração nos desconecta, porque você começa a retroalimentar desse vômito desgraçado, que é a reclamação. Eu vim de casa, que meu pai falava sozinho, ele me levava para a escola, ele começava a falar, porque ele era supervisor de vendas, ele ficava muito bravo com os vendedores dele. Eu falei, o que foi, pai? Estou falando sozinho. A minha mãe falava sozinha no café da manhã, reclamando de outras coisas. Ah, se eu te pego hoje, cortando as coisas. Minha avó falava sozinha, minha avó fez espanhola com um italiano. Murmuração é uma coisa que eu vivi. É horrível, porque ela começa a arquitetar coisas aqui e você começa a reclamar. E você cria um cenário que você entra e você se torna o protagonista do cenário do murmurador. Por isso, o Senhor leva o profeta no espírito para uma nova dimensão, para tratar o solo, o coração dele. E a visão determina o destino. A visão de ossos secos determinaria morte. Não haveria futuro para Israel. Acabava tudo na Babilônia, mas não era essa a vontade de Deus. O propósito de Deus era muito maior. Sem visão, nós perecemos. Passamos a viver do passado, de ferida, de trauma. Eu não ouso mais sonhar. Eu não quero mais correr risco. Eu não tenho mais esperança. Marcas do passado impedem o meu agir conforme Deus espera. Só que eu lembro que o amor lança fora todo medo. E a humildade me permite aprender com o erro. Eu errei, pereceu. Mas eu sei que Deus é poderoso para recomeçar algo na minha vida. Visão que Ele mostrou era a chave para o futuro. Pode haver vida. Ele mencionou o elemento que eles necessitavam de vida. Pode haver vida. Não é que ele falou, pode haver uma chance. Não. Ezequiel, olha o vale. Pode ter vida. Ele pega você na tua calamidade, na tua desgraça aí, e vai falar, pode haver reconciliação, pode haver providência, pode haver conserto, pode haver cura, pode haver saúde, pode haver providência. Ele quer tirar da tua boca, repete comigo, da minha boca, uma palavra que mude o meu cenário. É uma palavra mágica, pirlim, pim, pim, não. Mas você tem que direcionar aquilo que foi a fonte da desgraça. Visão é a chave para o futuro e não para o passado. Passado Deus trata. Se eu falasse como foi a minha semana, vou escrever um livro. Mas sabe o que eu fiz? Me levantei na força do meu Deus, na graça e na sua misericórdia. Fui lá para o Bola Running. Vambora. Fui. Romulo, Paulo, a Pâmela falou, e aí, quer apoio? Não, eu preciso correr sozinho. Um longão que eu não fazia, fazia meses. Preciso fazer sozinho, preciso correr sozinho. Chegou uma hora que meu fone apagou. E eu fiquei correndo com Deus. Aí daqui a pouco eu conheço o Tiagão, Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Tem um papo agradável, bom, nos renovamos ali, a gente foi conversando. Aí saiu a foto, até postei. Tem que deixar para trás as coisas que ficam para trás. Eu tenho que fazer um movimento, usar minha experiência passada para o meu crescimento. Administrar a minha emoção, discernir a visão de Deus. Não deixar meu passado determinar o que vai ser meu futuro. E eu tenho que ter a chave de me perdoar das minhas dificuldades, das minhas falhas. Perdoar as pessoas. Sem visão, falta significado para a vida. Vem desânimo, se perde a esperança. E a falta de esperança é um terreno fértil para o rancor e para a amargura. Não tem visão, perdeu a esperança. Amargura, ressentimento. E a vida se torna um deserto. Perdeu a esperança. Sequidão. Quem não tem visão tem um sentimento de desperdício. E sem desafio a gente perde a graça da vida. Sem ser quem ainda não é. Deveria ser. Desperdiçou. Só que eu tenho que avançar para uma transformação. Ter uma vida sem visão é uma existência pobre. Meus pecados são perdoados quando eu tenho sinceridade nos meus lábios. Os erros podem me levar para uma redefinição. Eu tenho que aprender com o meu fracasso, aprender com aquilo que me levou para um vale de ossos secos, daquilo que fez áreas da minha vida um sepulcro. Tem pessoas que não têm nada no ministério, nada, nada no ministério. Zero, zero, zero de ministério. Zero de relacionamento, zero, zero. Morto. Generosidade, zero. Recebe, conta as moedinhas. Não fala para ninguém que Deus honrou. Seco. Pode ter cofre, lastro, aplicação, My Account do Bradesco. Nada. Zero. Não tem fruto. Porque Jesus amaldiçoou a figueira. Antes de entrar, na semana que ele tinha que entrar. Tinha aparência, mas não tinha fruto. Nunca mais nasça fruto de ti. Por quê? Não tinha o que entregar. Não tinha. E foi abençoada. Há uma indignação, porque eu e você prestaremos conta de tudo. E se eu brinco com esse vale de ossos secos, eu conheço pessoas que têm anos de ministério seco, têm relacionamento seco, a casa é cinza, e eu não quero isso para a minha vida e nem para a sua. Porque se secou a minha esperança. Eu preciso aprender com o erro, ser humilde. Humildemente com o seu Deus, é que Deus se agrada. Miqueias capítulo 6, verso 9. Andar em justiça, em humildade, amar misericórdia. Entender por que eu deixei de frutificar, por que minha vida se secou, por que meu casamento se secou, por que minha vida com meu filho se secou, por que minha relação com os meus pais se secaram, por que minha vida com Deus se secou, por que o sonho do ministério, eu fui ungido diácono numa santa ceia como essa, se secou. Porque o meu trabalho que eu tanto sonhei, conquistei meu diploma, louvei a Deus, usei a toga, discursei, coloquei versículo, fiz uma janta linda, e agora se secou a profissão. Aprender com o fracasso, é trazer significados importantes, que só a humildade permite encaixar. Se você não é humilde, não encaixa. E o soberbo, o duro, se isola, conta a sabedoria, ele se isola, ele se distancia. Não tem amigo, tem 50 grupos de WhatsApp, mas não tem amigo. Não tem amigo para eu dar na cara. Está fazendo coisa de moleque. Como disse o Marcos Brunet no post que ele fez hoje. Se você está ofendido com a igreja, você está ofendido com Jesus. Forte. Ezequiel 37:12. Só que Deus dá um portanto. Repete comigo, há um portanto. Sabe por quê? Deus vem e fala. Profetiza e diz-lhes. Ele fala, profetiza e diz-lhes, presta bem atenção. Assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel, saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu, porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Olha o que o Senhor faz, é interessante. Por que que o Senhor pede para o profeta dizer aos ossos secos no sepulcro que eles estavam? Ele podia, estende tua mão, estende o bordão, pega uma pedra, joga uma água, dá um ranho, faz qualquer coisa. Ele fala, diz. Provérbios 18, verso 21. Morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e vida estão no poder da língua. Que a casa de Israel falava no cativeiro? Pereceu nossa esperança, se secaram os nossos ossos. E quanto mais você fala, mais seca, mais desgraça, mais morte. Onde é que eu estava com a minha cabeça quando me casei? Eu? Tem mãe que fala, devia ter te abortado. Por que que eu fui nessa igreja? Maldita hora que eu fui ungido. O que, que me adianta? E começa a falar, inclusive mal da liderança, mal do pastor, mal de Deus, mal do pai, mal da mãe. A gente leva cada uma sem saber. Mágoa, gerando morte. Só que Deus usa dessa mesma estrutura para provocar vida. E Ele usa a mesma ferramenta que levou esse estado na casa de Israel. Fala de novo. Palavra é um meio de ordenar fenômenos e ideias. É uma ponte de comunicação, um meio de se obter domínio, influência, expressado em forma de maldição ou bênção. Toda vez que usamos nossas bocas, estamos lançando palavras no mundo espiritual. Quer sejam boas ou más, essas palavras acionam o mundo espiritual para a realização de algo no mundo natural. Bem-vindo. Colérico, sanguíneo, estroboscópico, de matriz italiana, negra, africana, alemã, espanhola e mameluca, portuguesa com índio. Peguei geral, só faltou o alemão que tem também. E aí a água do chimarrão esquenta, hein, André Molé? Aí te esquece. Morde a língua. Você fala. Aí daqui a pouco você fala mais um pouco. E que nunca nasça de ti nada. E começa. E você liberou no mundo espiritual. E não percebeu. O mundo natural ou físico reflete os acontecimentos do mundo espiritual. E as nossas palavras têm poder de ligar e desligar fatos do mundo espiritual. Por que que a intercessão vai, chama no grau, começa a confessar pecado, pedir perdão, volta e começa a mirar e começa a espancar? Porque ela sabe que no mundo espiritual tem poder da oração. Onde dois ou mais estiver reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Estamos em mais de dois aqui, faz uma continha, você que é bom de matemática. Hã? Sim ou não? Tem autoridade no culto. Eu vou falar uma vez, de uma época, que eu fui num feriado, que era até de Páscoa. E eu trabalhava num outro sistema, na banda B, do lado negro da força. E eles ficavam muito intimidados quando a igreja orava. E falava, olha, vamos fortalecer, porque quando a igreja faz corrente de oração, as personagens não se movem como deveriam. Quando eu estava na ignorância da feitiçaria. E me lembro agora, quando nós estamos aqui orando e adorando a Deus, e liberando palavras, orando uns pelos outros, determinando, começa a se mover o mundo espiritual. E aí os vales de ossos secos começam a receber palavra de vida, vida, vida. E um cenário que estava seco, sem esperança, pela força da fé, pela força da oração, pela unidade de lábios que louvam o Senhor e glorificam o seu nome, começa a trazer uma nova dimensão. Então você que estava ali sequinho, começa a receber um fogo que nem estava em você, mas estava no outro irmão que se levantou para te ajudar em oração, que estava sobre uma igreja que tinha liderança, que dobrava o joelho, um pastor, a pastora, homens e mulheres que estavam intercedendo pela tua vida, clamando, um louvor que estava aqui adorando. orando, e aí uma dimensão espiritual começa a se mover, um vento vem para as nossas vidas, e aquilo que era seco começa a se mexer. Eu venho nesse lugar, nessa noite, para declarar que áreas da sua vida que era sepulcro vão receber vida. Se você crê, glorifica aquele que é santo. Se você não crê, vai receber igual. Nem que for arrastado você vai. Uma palavra bem colocada e bem aplicada pode mudar, transformar e erguer uma vida. Em verdade vos digo, Mateus 18:18, que ligados na terra será ligado no céu, e o que desligados na terra será desligado no céu. Uma palavra mal colocada, mal aplicada, pode mudar também no sentido negativo. O que nós falamos é matéria-prima no mundo espiritual. O que você falou hoje? O reino espiritual passa a ter legalidade de pegar as nossas palavras e usar. E se nós liberamos palavras de maldição, nós estamos atraindo maldição para a nossa própria vida, levando essa maldição para a vida da pessoa que lhe falamos. E se nós liberamos palavras de bênção, estamos atraindo bênção para a nossa própria vida, e levando palavras de bênção para a pessoa que lhe falamos. E Deus pediu para o profeta profetizar, liberando vida através dos seus lábios, porque a casa de Israel fala: pereceu nossa esperança, morte, ossos secos, sepultura. A esperança, queridos, não tem sustentação no homem, numa instituição, mas deve se basear na confiança em Deus. Romanos capítulo 15, verso 13 diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz e crença, para que abundeis esperança pela virtude do Espírito Santo. Ao confiar a Deus as nossas vidas, podemos receber esperança. E sabe qual é o resultado da esperança? Vida aos sepulcros. Como ministro do Evangelho, nós temos a missão de trazer uma palavra em velórios. E a única palavra que muda um velório é a palavra esperança. Quando nós lemos a carta de Tessalonicenses, quando falamos de que num rápido momento nós encontraremos com o Senhor nos ares, e que possamos fortalecer os nossos irmãos com essa esperança. Na casa onde há luto, as pessoas aplicam o seu coração e veem a brevidade da sua existência. E isso muda completamente a gente. E se não há esperança, você agradece a Deus. Essa semana passei por um hospital e eu agradeci a Deus por isso. Fazia tempo que eu não recebia tanta mensagem: oh, o que aconteceu, está tudo bem. Foi até bom, a ovelhinha com a sua lã, protegendo um pouquinho o pastorzinho. Ah! Mas nada como ver aquilo. Eu, graças a Deus, passei. Mas eu vi pessoas pior do que eu ali. Eu agradeci a Deus. Sempre com gratidão. Quando eu confio no Senhor, e apenas nele eu tenho esperança, o resultado vai ser vida. Mas só que a esperança é alimentada. Quem quer se alimentar aqui da esperança hoje, por favor, levante o seu braço agora que eu estou mandando. Trazer à memória o que dá. Trazer à memória o que dá. Trazer à memória o que dá. Um exercício diário. Testemunhos. Testemunhos. Aí você senta com as pessoas que você ama. Porque tem pessoas que você gosta de estar junto. Tem pessoas que você ama. Tem pessoas que você precisa estar junto. Isso faz parte da relação humana. A jornada humana é essa. Não é porque é turminha da Wind Riders ou a turminha do Running. Não. É a turminha que Deus vai movendo e a gente vai se conectando com muita gente. Tem um querido irmão que veio lá de Catanduva, estava conversando ontem no Bola Running. Que alegria estar com ele, esposa. Tinha uma irmã querida que nunca andou de bike, ontem ela andou de bike. E sabe quem foi lá dar uma força? A Rafinha. Que a Prof. Pan fez o treinamento e botou ela na bike, fez ela pedalar, levou uma bike ontem. Ela passou, ela fala: pai, essa aqui é a minha Harley. Fau! Falei: vai! Como é bom. E a gente vai lembrando dos testemunhos. Meu pastor fala sempre isso. Quando a gente tem alguma missão, eu tomei às vezes com um receio. Ale, vamos. Porque quando a gente tiver 80 anos, nós vamos lembrar desse dia. E quanta memória eu tenho com meu pastor. Quantas. E como alimenta a minha esperança. E quando eu estou distante dele, eu me lembro de tanta coisa. Recebeu o abraço dele carinhoso num dia de luta. Ele veio ministrar na nossa conferência. Cara, isso ficou para a minha vida. Pegar minha filha e levar para um shopping, dar um presente de vô. Nunca mais sai do meu coração. E as pessoas que alimentam isso não deixam a ofensa, não deixam um momento difícil, uma falha, manchar uma aliança. Eu tenho certeza que tem pessoas que ainda tem uma situação contra mim ou contra a Valéria, que quando for analisar, porque a gente não se excusa de reconhecer erro e pedir perdão quando a gente erra, de fato, mas de lembrar que tem tanta coisa boa na nossa jornada, quantas pessoas foram abençoadas, e durma em paz com isso. Agora abra no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, que se a gente tem que trazer à memória o que traz a esperança, nós precisamos revisitar cenários da nossa vida. Eu me lembro do dia que eu fui ungido diácono, eu fui ficar noivo, dia 21 de março, 3 de março a primeira célula, dia 20, fui para São Paulo, porque dia 3 de março nasceu meu sobrinho Arthur, fui para São Paulo a trabalho, fiquei dia 20 de março lá, fiquei noivo no dia 20 de março e fui levar a Valéria para o noivado no dia 21, os meus sogros foram, meus cunhados foram no noivado, e naquela noite de dia 21 de março, que era a Santa Ceia da Sede, na Rua Turiaçu, nós estávamos felizes por estarmos noivos, eu estava com a camisa verde. Acabou a Santa Ceia, o apóstolo estava pedindo com o Pai Nosso, ele falou assim: amados, eu tenho um casal para trazer aqui para frente para os ir de diaconia, por favor, Valéria, venham à frente. Nós estávamos atrás do altar, que era a intercessão. Naquela noite nós fomos ungidos diáconos. Nunca mais esqueci, a mão dele com óleo ficou naquela camisa. Eu demorei para lavar a camisa, eu quero confessar. Nunca mais esqueci, me lembro. No dia que eu fui ungido pastor, me lembro. Isso me traz esperança. Me renova demais. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande a tua fidelidade, a minha porção, o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor, para que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Olha o desenho de esperança feito por Jeremias. Que lindo. Quero trazer memória que me traz esperança. Então no dia do deserto, no dia da sequidão, no dia que pode até parecer um vale de ossos secos, um sepulcro, eu tenho que trazer o que me traz esperança, memória. Por isso, precisamos alimentar os nossos testemunhos. E quando nós falamos de todo o nosso processo, a nossa jornada, a gente se revisita, a gente precisa se revisitar. Eu vejo foto minha e vejo como Deus foi bom com o tempo. Você vê foto sua, o teu casamento, quem considera o seu casamento brega? Porque faz tantos anos. Tem um casamento, que eu não vou falar de quem é aqui, que era uma coisa, que era, mas na época era tão especial, que tinha até um cerimonialista. E esse cerimonialista falava assim: e nessa noite, a noiva desta noite, e anunciava a noiva, e o pequeno fulano de tal, que era o Aio, levando a Bíblia. Ele começou a anunciar, aparecia, sabe o quê? Sabe, tipo assim, estás entrando agora, a madrinha fofoqueira. E agora o sogro que pagou tudo, o cunhado cachaceiro. A roupa. Eu vejo a minha foto, tenho vergonha. Era um monte de borboleta aqui no meio. O cabelo do Playmobil. Meu Deus do céu. A Valéria não. Valéria. Linda, bela, perfeita como uma promessa. Sempre, nem ruga tem, dorme na geladeira, não dorme não, dorme comigo, ah. O que que te traz esperança? Um dia eu vi aqui na frente chutar as pedrinhas, deram 3 lojas, e orar: Senhor, se for, não sei se, quem veio aqui comigo orar nessa igreja quando era 3 lojas ainda, veio? Taramelli veio, quem mais? Tem mais gente que veio aqui, a gente veio profetizar, eram 3 lojas, não tinha condição, gente, eu pagava 8, aqui na época era... Não vou nem falar que você vai pular da cadeira. Mas eu tinha uma palavra daquele que é o meu pastor, que quando eu lembro me traz esperança. Vai para cima, Lê. Falei: debaixo da tua palavra eu vou andar. E honrei a palavra do meu pastor. Não estou de brincadeira. É, o que, que esse alemão quer? Ele não é bem assim, ombro com ombro. Puxa, papagaio de pirata. Ele disse aqui: o que me pode dar esperança, eu vou trazer para minha memória de novo. E ele lembra da misericórdia do Senhor, que é a causa de não ser consumido. Então, quando você traz a memória, você lembra das misericórdias. Quantos livramentos. Quem aquí foi cachaceiro e foi livrado da morte 10 vezes? Quem foi maconheiro e foi livrado da cadeia? Olha aí, ó. E eu vou parar por aqui para não escandalizar. Vai que, né? Não te dá esperança? Eu podia dar alguns testemunhos aqui, mas não vou dar. Será que eu dou? Aí, ó. Filtro do equilíbrio, minha esposa. Fio do equilíbrio. Fio do equilíbrio, não posso. O Jonas e a Tati estão aqui? Posso falar deles então? O Jonas, meu filho, amo. Meu filhotinho, dos meus. Ele se apaixonou pela Tati. Só que o Jonas tinha acabado de sair de uma briga com o diabo da Tasmânia. Falei, Jonas, fica quieto, seu tempo agora é ficar quieto. Aí ele chega, bah, pastor, eu falei para ela que eu gosto dela. Só que a japa é faca na bota. A japa botou ele para correr. Das minhas. Fica quieto, cara. Mas hoje é um casal lindo, que tem aí tanta coisa linda, que enriquece, filhos amados, onde eles estiverem, devia estar aqui hoje. Não sei porque que não veio. Já pode dar um print na tela aí e falar, ó, pastor cobrou de você. Flagelos na sua coroa, tô brincando. Aí a gente começa a lembrar das coisas. Isso traz esperança. A nossa história, a nossa jornada. Cada um tem uma história aqui. Rodrigo Paes. Falei, quem que é esse troglodita com cara de malvado? E aí, pastor? Falei, meu Deus do céu, de que caverna saiu? Foi embora da igreja. Era muito espiritual. Foi uma jornada. Voltou com o coração ensinável. Filhão, com a esposa, estão aqui dando fruto. Coração maior que ele. Precisou, estou aqui, pastor. Felizão com o colete dos pregadores. Já devia ter dado antes. Cadê o líder? Para que segurar com o colete dos meus peixes? Está aí dando fruto. Eu posso dar todo mundo, mas sabe que eu lembro disso? A gente vai se conectando com uma família. Vai entendendo como a gente caminha junto. E é tão especial. É tão bom. Tive um tempo com o Léo e a Tabita. Que casal. Falando. Eu não pude estar tanto tempo junto. Que casal querido. Que visão, que chama, que coração. Falei, Valéria, a gente precisa mudar os nossos amigos. Eu gosto só de 23 para baixo agora. Nossa, é o bonde do pastor, a galerinha. Os gordinhos, vamos lá, os gordinhos, vamos correr. Outro bola antes só tinha gordinho. Era um daquele lá, estava lá também. É. Como é bom. O que traz esperança, nos renova. E faz com que o nosso coração lembre que de manhã o Senhor já renovou. E a gente começa a entender que grande é a fidelidade dEle. Bom é o Senhor, porque esperam por Ele, para a alma que o busca. Mas você está aqui com expectativa em algo negativo, eu vou te falar, isso é real para todos nós, eu passo por isso também. Porque o medo traz problemas na mente do coração que nunca vão acontecer. O medo traz problemas que nunca vão acontecer. Sabe qual era o meu medo quando eu entreguei tudo e renunciei? Em 2005, meu imposto de renda foi de R$123 mil, 2005. Eu fiz uma listinha, quando o AP falou, Alê, você vai ficar integral na obra. Sabe qual era a minha listinha? Celular do Alê, celular da Valéria, academia do Alê, academia da Valéria, condomínio, aluguel, o carro que eu ia ter que vender. Se eu poderia comer um sushi por mês com ela. Era esse meu medo. Entreguei num papel, sabe o que ele fez? Assim, ó. Alê, Deus vai cuidar de você. Eu tinha um medo que nunca aconteceu. Era um medo de poder não honrar minha esposa. De não poder pagar o aluguel que eu tinha. Nunca aconteceu. Foram 20 anos. Grande a misericórdia a cada manhã. É o motivo de eu não ser consumido e nem você também. Aplauda aquele que é santo. Se você está enfrentando uma crise. Você precisa se lembrar que ainda não é o último capítulo do teu livro. Da tua história. Todas as coisas trabalham para o bem no final. E a esperança elimina a confusão, a esperança é produzida por experiências que nós vivemos. Me fala das suas experiências, que eu vou falar da tua esperança, ela está viva ou não. Lembro do Rafa aqui, barber, vai trabalhar com outro Rafa agora também, dois Rafa barber, vai estar tá bom lá agora, Rafa está lá fora. Chegou aqui, falei, de onde você veio, rapaz? Não, eu sou sobrinho do pastor Fernando, da pastora, mas você é o Fernando Júnior. com a esposa querida do lado, guerreira, valorosa, e ia para Balneário Camboriú tentar a vida na Babilônia. Falei, cara, será que é? Nada, está aí dando fruto, baita professor de infantil, né? Louvado seja Deus pela tua vida, aplaudo o Senhor Jesus por esse casal especial aqui. Está aí dando fruto. Esperança te estabiliza na tribulação, porque ao esperar essa tempestade acabar com paciência, você vai exaltar a Deus. Presta atenção, tem gente aqui que está distraída. Quando você alimenta a tua esperança, trazendo a memória, testemunho, comunhão, você se blinda. O que foi a pandemia, meus queridos irmãos, irmãs, irmões? Todo mundo com medo. Dava tchauzinho pelo celular. Que coisa horrível. Quando é que vai ter de novo aquele bafo? Olha, eu estava com saudade dos baforentos que vem no final do culto falar comigo. E todo cara que tem bafo tem sempre um segredinho. Posso falar uma estratégia? Não vou falar. Vocês estão com problema de bafo? Toda vez que vem, eu tenho bafo, tu tem bafos, todos têm bafos, nós bafamos, todos. Vai fora do alimento, nosso jejum, pega. Mas quando uma pessoa tem muito bafo, eu começo a lembrar da época que eu fazia boxe. Distância, pêndulo, 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 bloqueio e eu ataco. Desvia o jato de ar da narina. Eu estou fazendo uma movimentação de boxe com o jato de ar no meu tempo. Pelo amor de Deus, você estava com Satanás? Não! O que que esse bafo de enxofre? Pronto, lavei minha alma. Vou pedir para o Roger, tia Karen, vai sempre deixar ali um house preto e um chá de hortelã. Já na fila os diáconos já vão servindo. E eu também. Quando você tem esperança, a sua tribulação, você blinda por quê? Você está em comunhão, uma pessoa te alimentou, uma mensagem. Eu recebo áudio da Antonella, a filha da Shane e do Everton. Qual a praia cristão? Eu não sei qual que é a praia, Itapema.
Pastor Ale, eu gostei muito do teu vídeo do cachorrinho.
Aquele áudio me derrete, o meu bonde aqui, vem me abraçar no final, os meus amigos. Ah, eu fico aqui, deixo os caras parar no varal na fila. Eu quero ficar com os meus amigos aqui, sentar no chão. É um que quer tocar, o outro quer profetizar, o outro quer abraçar, o outro quer atacar vidro, quer quebrar o vidro. Vai, faz tudo que vocês quiserem aqui em cima. É tão bom, a gente se renova. Essa alegria, por que que tem que andar junto? Porque se um tiver fraco, o outro está forte. Aí a esperança se renova. O símbolo da esperança é a âncora. Por quê? Porque ele pode ser usado numa tempestade para evitar um naufrágio. Hebreus já começa a encerrar, louvor gentilmente, faça a movimentação rápida para o palco. Hebreus capítulo 6, verso 18, vamos abrir aqui, criançada. É muito bom ficar sentadinho, tomando chimarrão, vendo o pastorzinho falar, vamos trabalhar, põe o dedinho na Bíblia e faz... Hebreus 6, 18. Porque por duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, Deus não mente. E temos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, que nos penetra até o interior do véu. Deus não mente, e quando você faz dele a sua verdade, você pode caminhar, entrar nesse véu, onde a presença dele te sustenta, e essa confiança dessa relação te estabiliza, ainda que você passe por dificuldades, ainda que você enfrente o vale da sombra da morte, ainda que você encontre exércitos maiores, ainda que o gigante se levanta, ainda que as coisas aconteçam, texto como você desenhou, há uma esperança no teu coração, e essa esperança te conecta com o trono de Deus. Ela estabiliza, ela te fortalece, ela te mantém de pé na tempestade que vai passar. Eu declaro para a tua vida hoje que a tua esperança não morreu. Você não está nesse sepulcro, você passou por um momento difícil. Acredita, persevera, espera, confia, luta, porque o Senhor é contigo. Aplauda aquele que é santo, se coloca de pé. Cruza esse vale hoje, porque virá vida. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. Reconheça se há algo mal no teu coração. Renuncia. Busca ser firme no processo de mudança. Protege o bom tesouro, o Espírito Santo. Tira isso hoje, esse peso. Peça perdão pelas palavras, pela murmuração, pela competição, por querer bater de frente com o pastor, por querer brigar com o presidente, querer brigar com tua avó. Para com isso. Peço perdão, Senhor. Estava muito duro, estava muito agudo, muito crônico, estava muito crítico, seco. Permita o Espírito Santo pode te visitar e revisitar quantas vezes, te revirar. É o que a gente precisa tirar hoje aqui de dentro. Se tem algum mal, tira do meu coração. Eu estou passando por um momento de dificuldade em tal área da minha vida. Eu dou exemplos aqui, acho que é direcionar. Queria eu direcionar. Mas é a hora de você falar. Ministério. Eu retomo minha vida hoje. Meu casamento. Eu renovo a minha aliança hoje. Minha família. Eu declaro a minha entrega, a minha devoção como sacerdote sobre o meu lar, como uma coluna sobre a minha casa. Minha vida profissional, eu vou ser excelente e vou ser exemplo na conduta, para que o Senhor seja glorificado. Na minha jornada, eu peço perdão por tudo que eu falei nos momentos difíceis, por tudo que eu liberei palavras de morte, por tudo que eu sentenciei, porque quando a gente sentencia, a gente fica preso. Então peça perdão hoje. Peça perdão por aquilo que produziu sequidão no teu coração. Quando você deixou de acreditar que Deus é poderoso para continuar a tua história. O vale, talvez foi uma etapa. Mas hoje você olha para essa etapa, não mais preso no vale, mas pelas mãos do Senhor, olhando, e Ele diz, então diz e profetiza, vida. Feche os teus olhos. O que há no teu coração de sequidão? Não adianta vir em mais um culto e continuar as coisas do jeito que estavam. Nós estamos na mesa do Senhor. Eu não quero mais isso. Eu quero pedir perdão agora por toda a morte que eu gerei, com o meu olhar, com a minha murmuração, com as minhas palavras, com o meu posicionamento. Tem pessoas que mataram sua chamada pelo seu posicionamento orgulhoso. Tem pessoas que estão destruindo o seu próprio casamento pela falta de perdão, pela falta de humildade, por não querer buscar a reconciliação, não se humilhar. Tem pessoas que estão perdendo o coração dos filhos, porque estão colocando sobre os filhos um peso que é impossível que eles carreguem. Mães que colocam culpa nos filhos pelas dificuldades que enfrentaram. Quebra esse ciclo insano na tua vida hoje. Quebra esse sistema de maldição na tua vida hoje. Embora você tenha sido criado num sistema disfuncional, hoje na tua vida isso quebra e você gera vida e não mais morte. Você que tem enfrentado morte dos teus sonhos, morte nas suas relações, morte daquilo que inicia a tua visão de futuro, nessa noite o Senhor interrompe esse ciclo maligno e pede, fala agora o que eu posso fazer. O Senhor pode dar vida, o Senhor pode soprar um novo vento, o Senhor pode declarar algo novo, porque Ele está numa nova dimensão acima da minha, e nessa verdade eu me entrego hoje. É você e Deus. Fecha os teus olhos. Encontre no teu coração qualquer tipo de vale. Fala. Fala em voz audível. Não importa o que teu irmão está falando atrás, ou à frente, ou atrás. Fala. Fala o que é o teu vale. Vida. 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 Vida no sepulcro. Vida. Porei o meu espírito e vivereis. Porei o meu espírito. Não estava no profeta, está em Deus. Não está em você, está em Deus. Conecta a fonte do Espírito Santo na tua vida e gera essa nova atmosfera. Espírito Santo de Deus, tu és poderoso. Rendemos a nossa vida. Tudo que representa vales, sequidão, o que ouvimos que nos matou, o que vemos que nos matou, o que falamos que nos matou, toda sequidão, nessa noite, de acordo com a tua palavra, cremos que o Senhor é a fonte da vida. Então vem e vivifica-nos, vivifica nosso coração, vivifica nossa mente, vivifica nossa visão, vivifica nossa audição, vivifica as nossas relações. Santo,
no mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se construíram. me veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu
do seu lar, você se secou, você abriu mão do seu chamado e você se secou, você sabe que está seco. Eu quero que você venha aqui na frente, se coloque de pé aqui na frente, e os demais continuem orando por si mesmo. A chance que você tem de confrontar esse sistema, eu não estou olhando para cargo, função, título, história, eu estou olhando para coração. Quem está nessa noite, que precisa receber vida, eu quero profetizar vida nesse lugar. Eu vou ser como um profeta na tua vida para liberar e quebrar essa estrutura. Não se esconda no apelo, não disfarce de logística. Você precisa estar na frente. Seja humilde, põe a tua cara na luz. Coloca a tua cara na luz. Com os meus olhos fechados, eu não vou olhar para ninguém aqui. Você está lá no fundo, é líder. Está se escondendo porque a palavra dinheiro pega para você. Tem pessoas que estão no seu casamento agora por um fio de destruição. Tinha que estar aqui na frente. Você, quando a palavra ministério é vergonha na tua vida, vem para frente. Você, quando a palavra é mãe, vergonha na tua frente, vem aqui na frente também. Você tem medo, a palavra mãe é ruim, a palavra pai é ruim, a palavra trabalho, finanças é ruim, vem para frente. Sequidão, sequidão. Ministério, sequidão. Senhor, todos que estão aqui hoje e todos que acompanham também pela plataforma, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify, pelo Facebook, todos que estão vivendo essa condição, como teu servo, de mãos dadas contigo, eu declaro vida. Vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, receba do Espírito Santo vida, vida, vida. Eu repreendo a morte, eu repreendo a sequidão, eu repreendo toda maldição, tudo que você alimentou com os seus lábios, seja quebrado e recolhido essas palavras, como servo do Senhor, de mãos dadas com meu Deus, eu declaro fim da sequidão, fim da morte, fim das relações que traziam morte, fim de hábitos que traziam morte, fim de atitudes que traziam morte, fim de sistemas que traziam morte, morte financeira seja desmascarada, morte de relacionamento seja desmascarada, morte do teu ventre seja desmascarada, morte das suas emoções seja desmascarada, morte do seu trabalho seja desmascarada, morte da sua chamada seja desmascarada. Receba vida, receba vida, 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 vida. Eu libero vida como servo do Senhor. Traz vida ao sepulcro. Não há nada melhor do teu amor. Clama na tua presença e liberamos vida em nome de Jesus. A igreja glorifica a Deus.
Não há nada.
Recebe, recebe, recebe. Toma posse dessa vida. Conecta. Aos cativos e põe liberdade aos gemados, a pregoar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E eu declaro sobre vocês que edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Eu declaro sobre a vida de vocês carvalhos de justiça, frutíferos e abençoados, são marcados com a vida que vem do céu nessa noite e começa uma nova estação em tudo que diz respeito a você. E todos que aqui podem glorificar a Deus, aplauda aquele que é santo. Sobre a tua vida que está em casa, no Spotify, recebe vida. Pela primeira vez, o que diz respeito a esse momento agora, é a tua vida em relação à eternidade, à esperança no dia final. Você que veio aqui pela primeira vez, está nos escutando e acompanhando pela primeira vez. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esse mundo com o propósito de nos reconciliar com o Pai. O pecado havia separado o homem de Deus, e o Senhor se torna a reconciliação. Quando Ele entrega o Seu Filho amado na cruz do Calvário, Jesus não cometeu erro e pecado algum, mas foi colocado como um condenado, na pior tipo de sentença, a cruz, a morte mais vergonhosa, mais dolorida, mais constrangedora. Tudo isso para a gente entender a gravidade do pecado. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e venceu a morte. E todo aquele que nele crê não perece, não morre, mas tem a vida eterna. Essa aliança que você faz com os teus lábios e crendo no teu coração te traz o perdão e a justiça. Não é uma igreja, um pastor, uma doutrina, mas a própria expressão do amor de Deus em te encontrar e mostrar o que Ele fez com o Filho por te amar. O teu preço, o meu preço, custou a vida de Jesus. E quando nós cremos, nós entregamos a nossa vida e pedimos para que Ele venha nos nossos corações. E a partir desse lugar, então, começamos a ver um novo tempo, como filhos, não mais escravos, marcados para a glória eterna, com a esperança da salvação que Ele nos garantiu. Se você está aqui, afastado, ouvindo pela primeira vez, da mesma forma acompanhando pelas plataformas, e deseja fazer uma aliança com Deus, essa é a coisa mais importante da tua existência na terra, a tua aliança com o teu Criador, com a mão no teu coração, reconhecendo os teus caminhos, repita assim comigo: Senhor Jesus,
nessa noite
eu reconheço que sou pecador, e preciso de Ti.
Eu peço perdão
pelos meus pecados.
Hoje
eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré
é o Filho de Deus
que veio a este mundo
e na cruz do Calvário
se entregou por mim
ao terceiro dia
ressuscitou
e hoje vive.
A partir de hoje,
eu confesso com os meus lábios,
diante de ti,
que Jesus Cristo de Nazaré
é o meu único Senhor,
é o meu único Salvador.
Perdoa os meus pecados.
Escreve meu nome.
No livro da vida eterna.
Eu abro meu coração.
Para que o Senhor venha habitar.
Espírito Santo.
Na minha vida.
Até o fim.
Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, onde você está, fica com o teu braço levantado. Você que fez essa oração, entregando a sua vida hoje, fica com o teu braço levantado, por favor. Se você fez essa oração, vem aqui na frente, por favor. Se você já está aqui na frente, fique. Quem fez essa oração, vem aqui para frente, eu quero orar por você. Pode vir. A igreja aplauda o Senhor Jesus por cada um destes. Você que fez essa oração, pode vir. Tem mais pessoas, venham para frente. A minha liderança, abrace agora, por favor. Cada um dos meus queridos, pode vir, tem mais pessoas. Vem, para a gente é muito importante. Os irmãos, abraça os irmãos, as irmãs. Pode vir para frente, por favor. Conduz aqui, Alan. Isso, conduz eles aqui. Pode vir, queridos. Abençoados. Tem mais pessoas, venham. Abrace, irmãs. Olha aqui as diaconisas, por favor, aqui à frente. São quatro irmãs que estão aqui na frente. Eu preciso falar o nome da diaconisa para atender aqui, por favor. Tem mais irmãs aqui? Isso, tem mais irmã ali atrás. Por favor. Isso, Nath, pega aqui, irmã. Isso, aqui, a irmã está aqui na frente. Abraça aqui, Nath, por favor. Isso. Tem irmãs aqui na frente também. Todos se abraçam, por favor. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos nossos irmãos. Declaramos que começa um novo tempo. Que sejam marcados para a tua glória. Que estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna. E que comece um novo tempo do teu poder, da tua glória. Pai, declaramos a autoridade da tua palavra. A bênção de andar contigo. Vida no sepulcro. E um novo tempo. Quebra agora tudo aquilo que era escravidão, que era deserto. Começa uma nova estação. Não apenas com esses que estão aqui, mas todos que estão orando nesse momento. Todos que receberam essa palavra sejam visitados poderosamente. Como igreja, os abençoamos e declaramos que são marcados com todas as bênçãos que estão no céu, e que a terra venha dar o fruto, e que possam prosperar nos seus caminhos. Assim os abençoamos, que estes nomes estejam escritos no livro da vida eterna, e jamais se percam os seus caminhos. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda aquele que é santo. Dê um abraço forte desses irmãos, por favor. No final estaremos reunidos aqui. Você pode dar o seu nome, seu telefone. participar das células, caminhar com a gente, a galera aqui, os boas-vindas. Depois, no final, nós vamos enterrar. Você dá o seu nome, seu telefone, amém? Muito importante. Em casa também, você pode fazer parte. Vem segunda-feira, quarta, segunda, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem agenda para todo lado aqui. E o que nos faz família é a mesa. Ele traz vida aos sepulcros. Pastora, vem orar pelo alimento aqui, por favor, pela Santa Ceia. Nós vamos agora receber a Santa Ceia. Então os irmãos esperem uns pelos outros, amém? A pastora vai ministrar aqui.
Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa mesa posta, pela oportunidade que temos da redenção, do perdão. Reconhecemos a tua obra na cruz, que foi completa, que foi real, Senhor, que nos traz perdão e redenção. Por isso nós nos achegamos diante do trono da graça com confiança, com esperança. Nós declaramos que ao tomarmos dessa ceia, o poder de vida e ressurreição opera em nós, que a esperança renasça, Pai, que a força, a alegria, a paz, a justiça do Espírito, no Espírito renasça dentro de nós, que a vida prevaleça, que toda a morte possa recuar em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que há poder no sangue de Jesus, a vida no sangue. Foi pago um alto preço. Nós consagramos a Ti todos esses elementos, simbolizando o sangue de Jesus derramado por nós, e o pão simbolizando o Teu corpo partido, dilacerado por nós. Nós recebemos perdão, Pai, dos nossos pecados. Nós recebemos alívio, quebra de jugos. Nós recebemos a força que vem do alto. Em nome de Jesus, Pai, que todos aqui possam examinar a si mesmo, como em Coríntios diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que nós não venhamos ser condenados, mas nos arrepender pela Tua bondade que nos leva a um verdadeiro arrependimento de todos os nossos pecados, que a gente não venha tomar da ceia de forma indigna, mas que possamos ser justificados agora pelo Teu sangue, pelo Teu perdão. Pai, remove o véu da religião e da hipocrisia, remove as escamas dos nossos olhos, Pai, que nós possamos ver com clareza o reino de Deus, que nós possamos contemplar com clareza a Tua face, o Teu amor, a Tua bondade. Em nome de Jesus, nós reconsideramos os nossos caminhos, e tudo aquilo que é necessário mudar, nós declaramos, Pai, damos liberdade ao Teu Espírito Santo agir e transformar em nós. Tem coisas, queridos, que nós até chegamos a um ponto, como o pastor falou, de perder a esperança na mudança. Mas eu profetizo nessa noite, você não perderá a esperança na mudança. Na mudança da tua vida, na mudança do cenário, na mudança dos teus filhos, em coisas que você tem orado e buscado para mudar. Você não vai morrer de remorso, de depressão, de tristeza, de amargura. Deus, Ele sempre está pronto para soprar dos quatro ventos o Espírito de ressurreição sobre o vale de ossos secos. Mas às vezes Ele não tem espaço, porque a amargura não foi confessada, não foi removida. Então o Senhor está falando: remova aquilo que cabe a você remover do teu interior. Eu estou pronto para liberar os quatro ventos sobre a sua vida, já tenho liberado. Mas que esse vento, que essa presença, que esse poder de ressurreição encontre espaço. Por isso nós confessamos toda amargura, todo ressentimento, todo sentimento de vingança, todo sentimento que temos nutrido, Senhor, de ofensa. Nós te pedimos perdão, porque o Senhor perdoou os seus ofensores, porque o amor do Pai estava derramado sobre a vida do Filho, e Ele amou o mundo de tal maneira que não se ofendeu, se entregou. Então nós te pedimos perdão, Pai, por todos os sentimentos, todos os atos de injustiça, tudo aquilo que tem impedido o poder de vida e ressurreição ter efeito em nossas vidas, Pai. Nós não queremos apenas estar numa atmosfera de vida, mas que essa atmosfera penetre na nossa vida, no nosso interior. Em nome de Jesus, Pai.
Senhor, que essa verdade entre no nosso coração e nos transforme. Toma nesse momento o Espírito Santo e usa desses elementos para transformar áreas e estabelecer as mudanças, Pai, definitivas. Assim recebemos essa palavra e compartilhamos, apresentando a Ti, Senhor, os elementos, o pão e o cálice, em nome de Jesus. Os diáconos vão ficar em alinhamento aqui e vocês podem primeiro servir o povo. Todo mundo que é diácono fica no alinhamento aqui. Eu quero servir pessoalmente diácono e presbítero. Só agora nós vamos servir os nossos irmãos. A diaconia, o presbítero, fica todo mundo aqui que eu vou servir com a Valéria. Vamos adorar. Sepulcros, continua, continua de sepulcro. Continua. Continua com a visitação. Glória a Deus pela tua vida. Está aqui carregando mais uma promessa, adorando até o fim. Esse é um exemplo. Adorar, se renove nesse momento. Vamos servir os irmãos.
No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor.
Alegria virá,
alegria vem,
alegria.
agradecer aqui aos presbíteros, aos diáconos, aos pastores. Pastora, vem comigo. Seja renovado no teu espírito, você que está sendo ministrado aqui. Vamos trazer aqui, a pastora vai entregar o pão, eu vou entregar o cálice. Todos, eu declaro que ao entregar essa santa ceia, vida onde havia morte, em toda a dimensão da tua vida, diácono, presbítero, pastor, toda a dificuldade que você tinha, nessa noite, declaramos o selo da presença do poder do Senhor. Recebe dessa santa ceia a nossa aliança, a aliança de Cristo Jesus sobre suas vidas, em nome de Jesus. Receba, pegou a santa ceia? Recebe aí, irmão. Pega direito, John. Cadê a Dai? Tá em casa? Então pega duas, profeticamente, uma só carne, minha jovem. Declaramos a nossa aliança, já, sabe? Aqui. Recebe a santa ceia, porção dobrada, em nome de Jesus. Minha amiga, princesa, recebe, meu Deus, está tudo grande já. Recebe dessa aliança, recebe dessa aliança. Vou, declaramos a nossa aliança com vocês, casa abençoada, amamos vocês, sargentos, guerreira. Conto com você no muro, queridos. Isso aí, fé, meu filho. Vamos desembaiar essa espada. Vamos voltar para a trincheira. Família, linda camisa. O único que compra a camisa aqui dos diáconos. Recebe, Miguel. Família, meu Deus, quanta criança linda. A princesas. Recebe dessa santa ceia, dessa aliança. Amamos vocês. Olha aqui, meu amigo. Recebe aqui, meu amigão. Agora pode pegar. Recebe essa família amada. Isso. Recebe a santa ceia. Mary. Andrezão. Já renovado. Cadê a esposa? Recebe. Pega a porção dobrada. Para você e por ela. Recebe, Léo. Cadê uma bandeja de suco aqui para mim, meu jovem? Isso. Você é inteligente. É por isso que Deus te levantou. Casal amado. Recebe renovo. Nath. Recebe aqui, Kiki, o seu colar de gatinha. Está na hora de você comprar as camisas da minha marca, sem vergonha. Ficou usando a marca dos outros. Já vou dando uma dura aqui na raça. Recebe aqui, casal. Renovo do Senhor. Querida, amada. Cadê o marido? Está ensinando. Glória a Deus, dando fruto, sempre, todo o tempo. Árvore frondosa, abençoada. Já pegou aqui? A tribo. A tribo de Ben-Hur. Meu Deus do céu. São dois carros, já não cabe mais. É muita criança. Meu Jesus. Falta um, falta dois. Cadê meu amigo? Do Dani. Eu estou vendo vocês aqui, seus ursos. Vamos pegar aí a tropa. Pode falar no meu microfone depois. Você pode cantar. Vai vir aqui no café de pastores ministrar. Ainda não, tem que esperar. Todo mundo toma junto. Todo mundo toma junto, tropa. Tamo aqui. Recebe desse renovo, dessa aliança. Quem diria, o Mateuzinho virou esse homem com cara de médico, né? Recebe, renovo. Casal, recebe. Tá riscadinho, né? Fez mais risquinho. Tamo aí, tirou aquela cor. Homem, receba dessa poção, homem, mulher. Aqui, guerreira. Família, recebe essa aliança. O que é que essa cara aí? Recebe renovo.
Que se assenta no trono.
Recebe esquilo.
Aquele que os anjos
pega pro esquilo, baterista, meu amigo. Pode pegar. Segura. Recebe, casal.
Ele é santo. Ele é santo.
Recebe. Já pegaram ali? Já pegou? Já pegou?
Nossa.
Querida, recebe, família, recebe, Renata, Rodrigo, pega duas, porção dobrada, mais cálice aqui, está aqui. Ninguém me ouve. Recebe, Pai. Recebe, família. Todos somos restinga. Lembra disso. Vem, vamos avançar. Recebe, dá, fé. Recebe. Meu 02. Me livrou da roubada lá. Vamos lá. Pegou o poder da Windrider. Vamos lá. As guerreiras. Valorosas. Meu Deus. Princesa. Recebe, John. Isso. Pode dar instrução depois. Calma, chefe. Calma, chefe. Recebe. Recebe. Tá na hora do pico ir embora, hein? O pico vai voar. Olha isso. Glória a Deus. Recebe, casal, guerreiros. Olha aí, recebe também. Em nome de Jesus. Cadê o marido? Tá aí? Já recebeu? Recebe aqui. Ó. Vamos lá. Tá mais novo. Rasgou o cabelo. Recebe. Recebe, família.
É isso.
Olha aí. O coelho. Meu Deus do céu. Foguete branco. Recebe. Olha aí. O Senhor é bom. Gravidinha. Vamos lá. Minha amiga. Isso mesmo. Recebe. Olha.
Filha.
Meu
Deus.
Cada tiro do meu lado aqui. Vamos lá. Todos meus amigos pegaram? Todo mundo pegou? Minha pastora. Espera aí. Pega, meu jovem. Ela pegou pra você. Então ela entregou. Todos pegaram Santa Ceia? Você que está em casa, faz sua Santa Ceia junto aí. Todo mundo pegou? Se alguém não ficou com você, tem uma, ó, ali não tem. Querido ali, ó, quem pode levar ali? Santa Ceia por irmão, fica com. Oh! Esse foi o sinal do nosso casamento. Ela derrubou o pão dela em mim na ceia. Então há um poder de Deus de multiplicação. Né? Olha o pão, oh glória. Ó, oh, mesmo tom, mesma paleta de cores. Só falta um sushizinho e um hubby. Glory to the Father. Eu estou com a mão esticada aqui, mas é para dar Santa Ceia. Pegou? Todo mundo pegou? Então põe aí embaixo, por favor, para evitar mais aventura aqui. Estica o seu braço aqui, ó. Você que é comprido. Isso, isso, fez a carinha. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do altar do Senhor a Santa Ceia. E compartilhamos esse momento do pão. Prepara o teu pão aí. Em memória de Cristo Jesus, na noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou do pão e disse: esse é o teu corpo que é partido por nós, em tua memória, reconhecendo a unidade desse pão, nos conectando com uma só família, em memória de Cristo Jesus, podemos comer. Da mesma maneira, o cálice, a nova aliança, sempre o novo o Senhor tem. Derrama o novo dessa estação, as bênçãos dessa estação. E a esperança renova o nosso coração. E a vida preencha todas as áreas da nossa existência. Tudo que diz respeito a nós, receba o impacto da vida que é em Cristo. Em memória de Cristo Jesus, podeis tomar do cálice. Declaro vida, e que permaneça a vida, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Pedir uma gentileza. Se abrace. Declare em vida. E não permita mais nenhuma palavra de morte sair do teu lábio. E se você se esquecer, peça perdão. E libere vida. Em nome de Jesus. Nós veremos testemunho. Quem está me ouvindo, diga amém. Hein? Nós vamos ver a multiplicação de vida em todas as áreas. E eu quebro toda a condenação no inferno, todo contra-decreto seja anulado agora, toda a retaliação, toda a armadilha emboscada do maligno seja proibido, o cerco dos anjos do Senhor, os caminhos do Sião sejam liberados, e que possamos passar em glória. É a palavra de Deus nos respalde, e o poder e a autoridade do Espírito Santo, e onde nós colocarmos as mãos, haverá vida, haverá bênção, haverá vitória, em nome de Jesus. Vida, em nome de Jesus, aquele que é santo, receba adoração. Louvado seja Deus.